uma situação que chamou a atenção e entristeceu muita gente, né, Felipe?
Pois é, Wagner, e quem vai conversar sobre, quem vai dar os detalhes dessas duas operações para a gente é o delegado Joel Venâncio, ele que é diretor da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE. Delegado, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Notícias.
Boa tarde.
Então, delegado, durante muito tempo, e eu acredito que até agora exista, né, uma certa descrença por parte da sociedade de que é possível aí resolver essa questão das torcidas organizadas, né? Mesmo com a proibição, né, aquela proibição por parte da justiça, esses grupos continuavam aí frequentando estádios, continuavam promovendo arruaça, depredação, etc. E hoje houve essas duas operações. O que é que a sociedade pode vislumbrar de diferente dessa vez com relação a esses grupos, delegado?
Bom, essas operações são em cima da torcida organizada do esporte, né? Foi decretada a ilegalidade da existência delas, mas mesmo na clandestinidade ainda continuam comercializando produtos que foram hoje recolhidos. E hoje nós levamos a cabo aí duas operações, justamente a Retorno 1, que é relativa a um episódio ocorrido no dia 19 de janeiro do corrente ano, na encruzilhada, quando um torcedor do Náutico foi agredido e teve a sua camisa levada, subtraída, não pelo valor econômico, mas porque essas torcidas organizadas, elas costumam efetuar esses roubos para se vangloriar, utilizar esses objetos como troféu, né? E logo em seguida, no dia 3 de fevereiro, o mesmo grupo praticou aquela investida contra torcedores do Santa Cruz que estavam comemorando o aniversário do time. Então, 10 pessoas foram presas, inclusive o presidente da torcida jovem, e nós temos indícios muito fortes, né? Convocações dele nas redes sociais e depoimento de testemunhas de que ele não aparece nos vídeos, ele não está presente nas agressões, mas ele é a pessoa que convoca para essa reunião preparatória para os ataques, ele é que coordena, enfim, ele exerce essa função de dirigente. E hoje essas prisões, elas são importantes, porque nós apreendemos também muito material que eles comercializavam ilegalmente e também documentação sobre a movimentação financeira, que é uma outra forma também da gente sufocar essas entidades que funcionam na ilegalidade, justamente verificando o seu financiamento.
Exatamente nesse aspecto, delegado, a gente observa e até aprende com operações realizadas pelas polícias civis dos outros estados, pela Polícia Federal, pelo Brasil afora, que a tática mais eficiente, de fato, é identificar os líderes, os cabeças dessas organizações criminosas e também os financiadores, delegado. E nesse caso, nessa operação de hoje, foi observado que em anotações dessas organizações havia nomes de políticos que atuam aqui no estado e valores supostamente doados à organização. O que é que a investigação pode adiantar desse aspecto?
Esse livro, balanço, digamos assim, né, esse livro com essa contabilidade foi apreendido hoje. Ele está sendo ainda analisado, mas a gente tem todo interesse realmente de rastrear essa movimentação financeira, saber quem financia, se a pessoa está financiando atos de vandalismo, atos criminosos, ela é partícipe do crime. Mas ainda é cedo para fazer qualquer afirmação, porque o material foi apreendido hoje e está passando por uma análise rigorosa. Mas aí todas essas pessoas envolvidas serão intimadas e a investigação ela prossegue para identificar mais agressores e também eventuais financiadores que estejam por trás, né? É o caso do presidente, que ele não aparece na linha de frente das agressões, mas é um coordenador, é um dirigente, é uma pessoa muito importante nesse esquema criminoso.
Agora, doutor Joel,
o senhor não pode adiantar nomes ainda não, né?
Não, seria prematuro, porque os nomes que aparecem lá, ainda não foi feita uma análise e é cedo para estar afirmando que a pessoa está envolvida ainda, né? A gente precisa pelo menos analisar isso aí para poder efetuar novas diligências e, na conclusão do inquérito, aí sim apontar eventuais financiadores dessas empreitadas criminosas.
Agora, doutor Joel, com As torcidas, uma vez sendo decretadas aí pela justiça, que são entidades ilegais, né? Qualquer tipo de financiamento que se faça para entidades assim, não pode já ser considerado um ato ilegal, delegado?
É, na verdade, o fato delas serem ilegais até facilita a nossa atuação, porque antes elas tinham CNPJ, podiam abrir lojas, comercializar, e a gente sabe que os valores que eles conseguiam com essa comercialização eram utilizados para financiar essas ações criminosas. Então, as lojas já estão fechadas, o material que estava na casa dos alvos hoje foi apreendido, e a gente impede, assim, uma comercialização, pelo menos aquela comercialização aberta, né? E agora estamos trabalhando fundo para verificar como está se dando essa comercialização clandestina, justamente também para impedir que isso tenha prosseguimento, de modo que a gente possa realmente sufocar esse tipo de movimento. Uma coisa é torcer por um time, outra coisa é promover algazarra, promover roubos, promover agressões. Isso aqui é intolerável.
Certo. O senhor falou que é uma operação exclusiva aí em cima da principal torcida organizada do esporte, que é a torcida jovem, né? Ou seja, ainda tem aí a principal torcida organizada do Santa Cruz, a Inferno Coral, a principal torcida organizada do Náutico, a Fanáutico, todas, como a gente já frisou aqui, decretadas ilegais pela justiça. Existe algum tipo de investigação em curso, delegado?
Essas investigações, elas prosseguem, mas até para que a investigação tenha sucesso, a gente só vai divulgar no momento oportuno, né? Mas todas essas torcidas são objeto de investigação, elas estão impedidas de funcionar e muito mais de praticar esses atos de vandalismo, esses atos de violência. Essa que a gente quer coibir, e uma maneira de fazer isso é indo em cima dos líderes, daquelas pessoas que coordenam e também das pessoas que financiam.
Delegado, 10 pessoas presas e uma ainda está foragida, mas a gente sabe que essas organizações recrutam um número maior de pessoas, né? E essas pessoas, quando vão, por exemplo, a um estádio de futebol, dentro do estádio, se comportam sem nenhum problema, dificilmente algum problema dentro dos estádios. O problema geralmente ocorre fora, nas ruas. O que é que a segurança pública pode fazer, delegado, para identificar essas pessoas e retirar ou inibir a circulação dessas pessoas? Porque você sabe muito bem, o apaixonado pelo futebol mesmo, ele zela pelo clube, ele gosta de torcer pelo clube, ele leva a família. E quando a gente encontra esses baderneiros no meio da rua, até às vezes surfando em ônibus também, isso inibe que as pessoas que gostam do esporte, dessa prática saudável de uma praça esportiva, levar a família inclusive, inibe que essas pessoas realizem essa prática, esse desejo, esse ato prazeroso. O que é que a segurança pública pode fazer para inibir a ação dessas pessoas, hein, delegado?
Nós temos um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Defesa Social. Esse grupo de trabalho é plural, envolve vários atores, inclusive participam representação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, assim, são várias ações que são tomadas cada vez mais para garantir a segurança do torcedor, aquele que vai realmente acompanhar seu time de maneira pacífica, torcer, vibrar, chorar. É o que a gente quer, afastar essas pessoas que, elas, na verdade, corrompem o ideal do futebol, né? Porque o ideal do futebol não é praticar violência, mas elas se associam permanentemente para a prática de crimes, para agredir, para roubar. Muitas vezes essas camisas e outros objetos que são roubados não é pelo valor econômico, é para serem utilizadas como troféus, para dizerem que subjugaram a torcida adversária. Enfim, são pessoas que fazem muito mal ao futebol, e essas prisões de hoje são significativas porque a gente está tratando de líderes, né? Como é o caso do presidente da torcida jovem e de uma liderança na cidade de Camaragibe.
Delegado, só para a gente encerrar, um pouquinho antes da gente encerrar, falando aí do presidente da torcida jovem, ele já, inclusive, ele tem passagem na polícia por tráfico de droga, por dano e por roubo, e ele, inclusive, tentou fugir da polícia, da prisão hoje. Seria, evidentemente, um agravante aí nesse cenário da prisão dele, né? Que tipo de crime ele pode responder, delegado?
Pois é, todos esses antecedentes, né, até corroboram, porque a gente está agora vivendo uma fase do inquérito ainda, que as prisões são temporárias, mas mais à frente né, com o avanço das investigações, a gente vai solicitar a conversão dessas prisões temporárias em prisões preventivas, e esses antecedentes criminais até corroboram esse entendimento, né, de que são pessoas que fazem mal, né, que não podem estar em liberdade, porque, infelizmente, em liberdade, elas incitam a prática desses crimes. É, você tem razão, o presidente da torcida jovem tinha um plano de fuga, onde tinha uma janela, ele abriu uma porta para pular de 2 metros de altura para fugir. Quer dizer, uma pessoa que já vive em casa com um plano de fuga, já mostra muito bem qual a intenção dele, né?
Ok. Doutor João Venâncio, delegado João Venâncio, coordenador da CORE, muito obrigado aí pela participação no Balanço de Notícias e até uma próxima oportunidade, delegado.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Um abraço.
Obrigado, delegado.